Bom, então se querem melhor voltar ao início. Portanto, atas, números 25, 26 e 27 dos dias 10 de janeiro, 17 de janeiro e 19 de janeiro. Tínhamos já feito uma votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas então por unanimidade. E então agora sim, passava a palavra à senhora deputada Lina Lopes para relatora do parecer desta comissão relativa à Conta Geral do Estado de 2021. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora presidente. No passado dia 11 de janeiro de 2023, a Comissão de Orçamento e Finanças remeteu por e-mail, nos termos legais e regimentais aplicáveis à Comissão de Transparência e Estatuto de Deputados, a Conta Geral do Estado relativamente ao ano económico de 2021, a fim de esta elaborar o respectivo parecer, no qual, no que à sua área de competências específica diz respeito. Assim, e nos termos do número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República, compete à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados emitir parecer no que se refere à execução orçamental das dotações previstas no Orçamento do Tribunal Constitucional para a Entidade para a Transparência criada pela Lei Orgânica número 4 de 2019, de 13 de setembro do ano 2021. Analisado o relatório, mapas contabilísticos e demais elementos informativos relativos à Conta Geral do Estado 2021, verificamos que não há nenhuma referência à entidade para a transparência no âmbito da execução orçamental relativa ao Tribunal Constitucional, o que não permite aferir se houve ou não alguma execução da verba afeta àquela entidade. Recorde-se que o Orçamento de Estado para 2021, aprovado pela Lei nº 105-B de 2020, de 31 de dezembro, atribuiu à entidade para a transparência uma verba de 1 milhão e 815 mil euros no âmbito das dotações do Tribunal Constitucional. Assim, e em conclusão, e apostando nesta sede manifestar a minha opinião política sobre a Conta Geral do Estado 2021, vem esta comissão remeter, nos termos legais e regimentais, à Comissão de Orçamento e Finanças. Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados remeter à Comissão de Orçamento e Finanças a Conta Geral do Estado relativa ao ano económico 2021, a fim de esta elaborar o competente parecer sectorial. Analisando o relatório, mapas contabilísticos e demais elementos informativos relativos à Conta Geral do Estado 2021, verificamos que não há nenhuma referência à entidade para a transparência no âmbito da execução orçamental relativa ao Tribunal Constitucional, o que não permite aferir se houve ou não alguma execução de verba afeta àquela entidade no ano 2021. Recorde-se que a Lei do Orçamento de Estado para 2021 havia-lhe atribuído a verba de 1 milhão e 500 mil euros. Face ao exposto, a Comissão de Transparência e Estatutos dos Deputados é de parecer que o presente relatório deve ser remetido à Comissão de Orçamentos e Finanças, nos termos do disposto à linha C do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Alguma nota? Tenho aqui uma dúvida, surgiu-nos aqui, é que há aqui no texto fala em 1.8 milhões e na conclusão 1.5, sendo que há aqui uma nota de rodapé, tenho dúvidas se explica.
Era 31 de dezembro, parte são anos diferentes.
Ah. Senhora Presidente, são anos diferentes. Se repararem, em 2021
então 300
tinha
1
milhão
é
e 815. Em 2021
certíssimo.
Baixou para 1 milhão e 500 mil.
Obrigada. Alguém, alguma coisa? Não, nesse caso. Quem vota contra? Quem se abstém? Então está aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Senhora Deputada. Vamos agora saltar o ponto 3 e vamos ao diversos. Isto porque o ponto 3 depois teremos que pedir às senhoras jornalistas que saiam. Quanto ao diversos, o diversos hoje, para variar, tem uma coisa. Sim?
Em qual é que temos de sair?
Não neste. No 3.
No 3 não podemos estar?
Sim, sim.
Mas é o parecer. Não é o requerimento?
Sim.
Ah, não temos.
se vamos discutir o mesmo conteúdo que teria ao parecer, temos que mimetizar a solução, não é? É o que vamos discutir outra vez. Bom, quanto a, quer dizer, eu posso... Os senhores dos grupos parlamentares, a questão do número 3. Eu própria tive algumas dúvidas, mas podemos discutir isso até na frente das senhoras jornalistas. O ponto 3, o que faz, para quem tenha visto o requerimento, é tornar a colocar a questão da incompatibilidade e ainda que já tínhamos concluído, que não, enfim, não quero eu antecipar razões, no fundo o que vamos discutir é... outra vez a questão da incompatibilidade, nada contra, mas mimetizando a solução que tivemos quando discutimos pela primeira vez a questão da incompatibilidade, também me parece que ao discuti-la a segunda vez devemos fazê-lo nos mesmos moldes, que é sem a presença de jornalistas. Mas já agora, enfim, é uma decisão minha, mas se há alguém que entenda diferentemente, peço-vos por favor que discutamos mesmo a questão procedimental, à vontade, naturalmente. Não? Senhor Deputado Rui Paulo Sousa.
Senhora Presidente, caros colegas, da nossa parte, obviamente não temos nenhum problema em discutir em frente dos jornalistas, como também não temos problema nenhum em discutir em sala fechada, portanto ficará à decisão da Senhora Presidente.
Senhora Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Senhora Presidente. Neste caso concreto, também, eu acho que é uma decisão da mesa, portanto, o PSD não se opõe a qualquer que seja a decisão. Estamos à vontade para que seja discutida com a... O caso já se tornou demasiado público para fingirmos que não é, portanto, isto é um requerimento, não é o parecer, e, portanto, nós não nos opomos a nenhuma das soluções, a decisão será da mesa.
Muito bem. Eu entendo que o que nós vamos ter que discutir aqui novamente são as circunstâncias do caso concreto. Até para decidir se face ao requerimento do Chega é preciso ou não fazer um novo parecer, e para isso precisamos saber se o que já discutimos é suficiente ou não. Portanto, vamos entrar no caso concreto outra vez. Portanto, eu julgo que deve ser feito sem presença de jornalistas. Muito obrigada. Quanto ao diversos. Quanto ao diversos, é uma questão que eu vou colocar e o faço com toda a humildade da nossa parte, que é, não do Sr. Deputado, minha e da Doutora Cidalina. Na sequência de, aqui mesmo na semana passada, se ter manifestado alguma estranheza relativamente ao teor da ata de 20 de dezembro, em que concretamente se discutia por que razão tinha sido adiada a discussão do parecer da Sra. Deputada Emília Cerqueira relativamente à Sra. Deputada Jamila Madeira. Na sequência disso, que aliás depois, enfim, já foi até por mim retificado publicamente, mas as coisas devem ficar direitinhas, os nossos serviços foram ouvir novamente o áudio da reunião do dia 20 de dezembro. E eu permito-me ler-vos o trecho do áudio, porque efetivamente houve um erro de transcrição da... Não, eu fiquei com ele, está aqui. Houve um erro de transcrição no parecer, portanto permito-me ler-vos o que está lá exatamente. Quer dizer, não vou ler a transcrição toda, só a parte, Sr. Deputado Emília Cerqueira. Da nossa parte, o parecer, como sabe, foi enviado e, portanto, desculpe, não temos problema nenhum em o apresentar agora ou noutra reunião. Isto porque eu tinha pedido a apresentação do parecer. Contudo, por uma questão de coerência e de lógica, havendo um pedido de adiamento por parte do PS, que na realidade nessa altura ainda só tinha sido antecipado e não formalizado, isto é só o que digo eu, agora diz a doutora Emília, talvez não seja necessária, mas estou disponível para ambas as hipóteses. Portanto, eu vou ler novamente. Da nossa parte, o parecer, como sabe, foi enviado e, portanto, não temos problema nenhum em o apresentar agora ou noutra reunião. Contudo, por uma questão de coerência e de lógica, havendo um pedido de adiamento por parte do PS, digo eu, talvez não seja necessário, mas estou disponível para ambas as hipóteses. SIC. O Sr. Deputado Francisco Oliveira diz então, neste momento, já agora só acrescentar aqui um pequeno pormenor, tive informação de que teria sido enviado ontem à relatora um parecer de 2010, ao qual não houve oportunidade de realmente dar uma vista de olhos no que me diz respeito e por isso mesmo iria solicitar o adiamento deste ponto. E diz a senhora deputada Emília Cerqueira, permita-me, senhora Presidente, enfim, pedindo a palavra, de facto a senhora deputada Jamila Madeira enviou-me, não sei se enviou para a comissão, mas enviou-me a mim ontem, muito tarde, portanto, já o meu parecer tinha sido distribuído, um parecer de 2010 sobre esta matéria e esta situação ainda não constava do estatuto de deputados, não constava do estatuto de deputados, porque ela foi nela introduzida com as alterações de 2019. Enfim, continua. Portanto, no fundo, eu ainda tive em conta o parecer de 2010, como foi enviado, estive a lê-lo com atenção, porque teria alterado também o texto do parecer, obviamente, se ele incidisse sobre aquela matéria, não poderia ignorá-lo. No entanto, tendo em conta o enquadramento legal, que é quase 10 anos posterior ao parecer, em minha opinião, não se enquadra em absoluto no atual quadro legal. E eu, então, termino dizendo, bem, então, nesse caso, relativamente ao primeiro parecer, está adiado com o pedido de adiamento do grupo parlamentar do PS. E assim fica. Portanto, na verdade, não foi um putestativo, há claramente aqui um acordo. Permito, com certeza, mas deixe-me só terminar. Isto é a leitura, todo o áudio está disponível para quem quiser ouvir. Penso que é um bocadinho irrelevante, mas pronto. Este é o áudio. Nós, eu e naturalmente os serviços, farão circular uma ata que, para não haver questões, será a transcrição do que eu acabei de ler. E depois daqui, quem quiser entender o que é, entenderá. Mas, portanto, o que eu, no diversos, o que eu ponho à consideração, eu própria, é, na próxima reunião da Comissão, fazer circular uma nova versão da ata de 20 de dezembro, que, naturalmente, consagrará quase SIC, que é para não haver dúvidas, aquilo que é a transcrição do áudio. Como sabem, relativamente à semana passada, eu própria, nas declarações que prestei, já disse, enfim, na sequência do combinado aqui, que não se alteraria o comunicado, que também não diz o inverso, na verdade, mas que o diria publicamente, até estão aqui algumas jornalistas que me ouviram dizê-lo. E, portanto, era isto que punha à, não sei se votação, mas que trazia neste item. Senhora Deputada Emília Serrano.
Obrigada, Sra. Presidente. Tendo em conta que se trata de algo que, na verdade, foi eu que despoletei, como se deve ter compreendido.
Como eu descrevi na
reunião passada. Sim, mas eu, infelizmente, porque estava numa outra reunião em simultâneo, foi-me de todo impossível estar aqui presente, até para grande pena minha, mas como estamos agora a tratar isso aqui, eu estou presente, portanto, permite-me também expender aquilo que eu penso sobre o assunto. É verdade, e por tradição nesta Assembleia, quantas vezes os partidos nos sinalizam que vão pedir o adiamento, mesmo antes de o fazer, não nesta Comissão, mas em todas. E, portanto, é um conhecimento que, de facto, eu já tinha informalmente que o PS o iria fazer. O que distingue, na minha opinião, um adiamento putestativo de um adiamento por acordo é ele ser ou não votado. Não foi votado, Sr. Presidente, porque o PS disse, vamos pedir o adiamento, assume-se que é um adiamento putestativo, que todos os grupos parlamentares têm o direito de fazer. Tal só não poderia ocorrer e não revestiria esse caráter, no caso ter sido votado e ter sido eu, enquanto relatora, que alegasse a falta de um qualquer elemento que me permitisse apresentar o parecer imediatamente. Aliás, e do áudio que teve a gentileza de nos ler, é claro que eu disse, se o PS quer exercer o seu direito de adiar, para mim eu apresento-o em qualquer altura, mas posso apresentá-lo imediatamente. Mais, e até me fez esta gestão de memória, acaba por ter alguma utilidade, que é eu dizer, eu vi o parecer que me chegou 2010 e a lei que se lhe aplicava não era esta, e portanto ele não tem qualquer utilidade, senão eu teria alterado o parecer. Isto, é muito rapidamente aquele que foi o circunstancialismo. E nós ou votámos um pedido de adiamento, que não aconteceu, ou ele é putestativo, que é tradição. Diga-se ou não se diga a palavra. E, portanto, quanto a mim, é um adiamento putestativo do PS que exerceu um direito que regimentalmente tinha e que eu não faço julgamentos de valor sobre ele.
Um pouco indiferente, para ser franca, mas queria só salientar o seguinte. Não tem sido, mas eu mudarei a partir de hoje essa forma de fazer. A partir de agora, eu colocarei sempre à votação um pedido de adiamento. Porque eu não, erro meu, não tenho entendido assim. E do que vejo fazer, por exemplo, na primeira comissão, enfim, eu não tenho muita mais experiência, mas o que se vê é, se alguém diz que pede o adiamento e ninguém se opõe, não tem sido entendido, creio eu, que isso é um putestativo. Senhora deputada, deixe-me terminar. Sendo que isto é um bocado irrelevante, tudo isto, mas pronto, é para eu passar a conformar a minha atuação de outra forma. Se o entendimento desta comissão é que não, Na primeira comissão tem havido imensas circunstâncias em que depois acaba por se concluir que foi por acordo. Mas não tem problema nenhum. Sempre que alguém pedir o adiamento, eu ponho à votação. E nesse caso, e portanto, se for votado maioritariamente o adiamento ou a concordância com quem pediu, não é um putestativo. E se a votação for contrária e o quem pediu insistir, então é o putestativo. Mas sem nenhum tipo de sofisma, o que eu tenho sempre entendido e tenho atuado conforme assim, em vários adiamentos que têm havido aqui, inclusivamente, enfim, estou-me a lembrar de alguns pedidos pelo grupo parlamentar do PSD, eu nunca os tomei como putestativo. Claro que eles só seriam relevantes, porque é o único que se pode usar, e se o assunto vier outra vez, já não poderia usar. Aí a discussão, se isso viesse a acontecer, a discussão aqui assumiria uma importância crucial, porque um putestativo já tinha sido usado ou não. Mas isto só para dizer que há, de facto, aqui um diferente entendimento abstrato, em abstrato, sobre o que é a utilização de um putestativo ou não. Quando não vejo, da minha parte, pode ser erro meu, quando não vejo obstáculo tácito ou expresso da parte de nenhum grupo parlamentar, tenho entendido que isso consubstancia um acordo, ainda que não por votação. Não sendo assim, passarei a pôr sempre à votação todos os pedidos de adiamento. E agora, a palavra putestativo não está na transcrição e, portanto, não ficará na ata. Senhora Deputada Isabel.
Não vou puxar o microfone para não continuar. É melhor não. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não acho mesmo que tenha relevância alguma. E já agora, sério, encontrar nisto um propósito de vida é uma coisa que me ultrapassa. Mas eu queria só dizer que já começa a ser um bocadinho deselegante, já num primeiro momento, quer dizer, passa sempre a responsabilidade para a Presidente da Comissão, e eu diria isto, fosse qual fosse a Presidente da Comissão. Mas é, vamos decidir se o próximo ponto é decidido à porta fechada ou à porta aberta. Nós estamos confortáveis, quer seja a porta aberta, quer seja a porta fechada, mas a senhora Presidente é que decide. Não estariam confortáveis em nenhuma situação. Todos nós sabemos que o próximo ponto não faz sentido nenhum ser à porta aberta. Portanto, é evidente que a decisão correta, em termos de analogia de situações, é que seja à porta fechada. E neste ponto também. Pronto, agora a senhora Presidente fará, e é melhor que faça, a partir de agora, cada vez que ninguém só puser um adiamento, vai pôr em votação, porque tem sido assim. Porque tem sido assim, quer quando o PS pede um adiamento, quer quando o PSD pede um adiamento. Sou pena de se queimar um cartucho, porque o pedido de adiamento putestativo tem essa vantagem, mas depois essa desvantagem. E por isso é que tem sido assim. Agora, perder mais tempo nesta discussão e depois decidir quem é que se responsabiliza ou quem é que não se responsabiliza, não, assuma-se o que é que se quer. A transcrição diz isto. Faz-se ata com essa transcrição. A senhora deputada quer interpretar que é putestativo, interpreta que é putestativo. Quem não quiser interpretar que é putestativo, não interpreta como putestativo. Para nunca mais perdermos tempo do Parlamento numa questão dessas, então daqui para a frente vota-se sempre. Acho que é uma coisa avisada, que é para não perdermos mais tempo em coisas tão elevadas.
Pronto, nesse caso, ponho à votação o seguinte. A redação da correção da ata número, ajude-me, 22, não é? Relativa ao 23, relativa ao dia 20 de dezembro, que se traduzirá, que virá cá na próxima sessão, porque obviamente tem que ser aprovada uma correção à ata, tem que ter a mesma dignidade e a mesma forma que teve a própria ata, portanto é votada aqui, e que será a rigorosa transcrição do que eu li, que é a transcrição do áudio e que está disponível para quem quiser ir ouvir. E portanto, se isso é o que lá está. Quem quiser entender que é putestativo, entende, quem não quiser não é. Se algum dia for preciso discutirmos isso com mais detalhe, porque, por exemplo, se quer pedir outro adiamento, logo veremos. Na certeza, porém, de que eu já tomei uma espécie de nota para mim própria, de que, naturalmente, a partir de agora, todos os pedidos de adiamento serão votados formalmente, para não haver dúvidas sobre se as outras partes concordam ou não. E assim fica. Portanto, quem vota contra este procedimento? Quem se abstém quanto a este procedimento? Nesse caso, este procedimento está por unanimidade, doutora Cidalina. Então, outro assunto no Diversos, que é uma proposta também minha, no sentido de facultar a alguns jornalistas que nos pediram o parecer de há 10 anos. A minha proposta é que esse parecer não está no site, porque há 10 anos os procedimentos eram diferentes, mas a minha proposta à Comissão é que ele seja facultado. Se ninguém tiver nada a dizer, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade que o parecer de há 10 anos pode ser aprovado, pode ser facultado a todos os jornalistas. Neste caso, diria que por envio aos próprios e não por colocação no site, porque as regras sobre colocação no site não retroagiriam. Só ficava ali um parecer de há 10 anos desgarrado no site, coisa que não me parece fazer sentido. E com isto terminamos o Diversos. Pedi então às senhoras jornalistas que nos abandonassem e ficamos com o ponto 3. Suspensão do mandato é o mínimo 30 dias, não tem outra resposta. Oh. Queria ir para a Ucrânia, provavelmente. Nada, obrigada eu. Muito bem, eu daria a palavra ao Sr. Deputado para a apresentação do requerimento.
Sra. Presidente, caros colegas, antes de entrar no requerimento concretamente, queria só fazer aqui duas considerações. Uma é que, obviamente, nada nos move contra a deputada Jamila Madeira. Não é nenhuma perseguição, obviamente. A mesma posição que temos perante a deputada é a mesma posição que tivemos sobre todos os casos que até agora aconteceram nesta missão, independentemente do grupo parlamentar, e espero que quando tiver um deputado também nosso nesta comissão num assunto semelhante, a nossa posição também seja igual. A outra consideração é que, vocês sabem todos, aqui as notícias sobre o que sai sobre esta comissão na comunicação social. E se notaram, nas notícias de 17 a 20 de janeiro, saímos em 48 órgãos de comunicação social relacionados com a Comissão de Transparência. E o que é que eu quero dizer com isto? Que realmente neste momento há a haver uma forte pressão sobre esta Comissão de Transparência, sobre tudo o que aqui acontece, sobre as posições que se tomam, sobre tudo o que produzimos ou não produzimos, sobre tudo o que aqui acontece. Relativamente à deputada Jamila Madeira, obviamente que eu não libo a mim de responsabilidades, porque eu votei, obviamente, o mesmo que todos votaram e cheguei às conclusões que todos chegaram. Posto isto, porque é que nós voltamos ao assunto? O parecer que não chegou a ser votado foi um parecer relativo a um pedido da própria deputada, sobre uma situação colocada pela própria deputada, que retirou esse parecer devido a ter alterado a sua situação profissional e foi isso que deu origem a retirarmos e não discutimos o próprio parecer. O que nós estamos a requerer neste momento é que a Comissão se pronuncie concretamente sobre o facto de ela ter estado enquanto deputada, ter estado a trabalhar como consultora, neste caso na REN de Serviços. Um dos argumentos para que não se tenha considerado que ela cometeu nenhum ato ilícito no meio disto tudo, se podemos chamar assim, foi o facto da REN de Serviços supostamente não ter nada a ver com a REN elétrica ou não fazer trabalhos para o Estado, mas se vocês forem à própria REN de Serviços ou que na REN está descrito como a atividade da REN de Serviços, inclui diversa prestação de serviços no âmbito de REN redes elétricas e relativamente ao próprio Estado e a serviços do Estado. Portanto, eu penso que não se pode considerar de uma maneira assim tão linear dizer que a REN de Serviços não tem nada a ver com a REN elétrica ou com serviços prestados ao Estado. Face tudo isto, achamos que, para bem da própria deputada, para bem da própria Comissão, acho que deveríamos realmente efetuar um novo parecer e chegar a uma conclusão se realmente o que ela fez está certo, está errado, tem consequências, não tem, Atenção, que o parecer pode, obviamente, ilibá-lo a tudo e está tudo correto, não é isso que está em causa. Mas acho que é uma questão de transparência, e já que somos a Comissão de Transparência, tentar sermos transparentes neste caso e chegar a uma conclusão concreta sobre este assunto, porque senão fica aqui a ideia que ou a Comissão está a esconder coisas, ou a própria deputada cometeu algo que não devia ter feito, porque há aqui uma questão. Se ela realmente também não tinha nada de errado e se o parecer apontava nesse sentido, que sabemos que não apontava, então porque é que ela então também saiu de consultora da própria rede de serviços? Há todas essas questões que eu acho que não ficaram bem esclarecidas, nem para nós, penso eu, nem para a própria comunicação social, que no fundo, quer queremos, quer não, somos todos políticos e estamos sempre em constante julgamento, tanto da comunicação social como do público em geral. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Deputada Marta Temido.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não vejo, se não perdi nenhuma parte daquilo que se tem passado nesta comissão, e penso que não perdi, não vejo que se possa sequer falar de um novo parecer, porque não há parecer. De facto, nós sabemos que houve materialmente um documento que foi partilhado publicamente, mas ele não constituiu um parecer, na medida em que, independentemente do tipo de votação que tenha recaído sobre ele, ele não foi votado. Não sendo votado, não é um parecer. É um documento preparatório de uma decisão, de uma reunião, que teve uma intercorrência, que foi haver um pedido da pessoa a quem o parecer se dirigia, de que, no fundo, de que deixava de exercer uma determinada atividade, o que deixa de dar origem à emissão do parecer. Por muito que quiséssemos reescrever a história, ou que alguns quiséssemos reescrever a história, numa perspectiva mais, numa perspectiva diferente, penso que é isto que temos em cima da mesa, e portanto eu não consigo perceber como é que se emite um parecer sobre uma factualidade que hoje não existe. E portanto, para mim, ser transparente é começar por reconhecer os factos, e corrijam-me, porque eu posso estar totalmente enganada, até porque tenho muito pouca experiência destas matérias, mas como é que se pode falar de um facto que à data não existe? Noutra sede, talvez. Nesta comissão, tanto quanto consegui ler, não consegui divisar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu penso que a questão está ultrapassada, na minha perspectiva, porque a comissão já decidiu. A comissão já decidiu isto e formalmente está decidido e está arrumado o assunto. Portanto, está, no fundo, a ser pedido por parte do Chega que seja reapreciado o que já foi decidido. E não me parece que seja razoável essa situação, até porque os senhores, juntamente com todos nós aqui nesta sala, votámos esta decisão de retirar o parecer, de facto o mesmo não vir a ser votado. Até podemos suscitar a dúvida se sobre este tema podemos voltar a deliberar sobre essa questão. Portanto, parece-me que o assunto está encerrado, ficou encerrado, todos votámos, nomeadamente o senhor deputado do Chega também votou favoravelmente e, portanto, agora é reescrever esta situação, é reescrever a história e, portanto, entendemos que, na verdade, não há espaço para voltarmos para trás relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Senhor deputado Emílio
Cerqueira. Obrigada, Sr. Presidente. Eu achei que devia ser a última a falar, até porque tinha sido eu a autora do próprio do documento e, portanto, eu achei que faria sentido ouvir primeiro. E isto não estou a chamar documento por acaso, porque, de facto, é um documento e não é um parecer, porque ele nunca foi votado e, portanto, foi um projeto de parecer que estaria para ser discutido e votado e até poderia não ter sido aprovado e, portanto, nós temos de contar sempre com todas as vicissitudes que pode ter um processo destes e poderia ter conhecido novo relator, whatever, porque estas coisas são mesmo assim e, portanto, eu não posso falar de parecer, posso falar de um documento que elaborei a propósito daquele assunto e que mais tarde foi retirado por acordo de todos, por solicitação da própria requerente do mesmo parecer. E, portanto, do ponto de vista da apreciação desta situação, todos nós concordamos em que não havia nada a opor a uma vontade expressa, quer no sentido contrário. Agora também me permite, depois de ter ouvido quer o Chega, enquanto requerente, este requerimento, quer também o Partido Socialista, sobre o caminho perigoso que nós aqui estamos a percorrer. Aquele projeto de parecer estava nas televisões, pelos vistos, e posso afiançar que não fui eu que o facultei a ninguém. Portanto, com todo à vontade, olhos nos olhos, mas a verdade é que eu fui contactada várias vezes porque as pessoas tinham o suposto parecer na frente delas e, portanto, e nós ou assumimos, e permita-me também usar isto um bocadinho de outra forma, ou nós assumimos que continuamos a manter aqui alguma reserva sobre as pessoas, e é um compromisso de todos nós, ou assumimos tudo o que se passa aqui é público e as televisões entram e ouvem tudo, e passamos a ter aqui uma espécie de caça às bruxas de tudo, e pondo aqui um manto de suspeição sobre todos nós, não vou distinguir. Dito isto, obviamente eu tenho um documento feito, não me custa nada reenviá-lo, digamos assim, porque no fundo seria a mesma coisa. Mas a questão é que também, e pensando isto com alguma serenidade, que eu acho que nós temos de ter aqui alguma serenidade, acho que ninguém ganha com isto, exceto ele amear tudo e todos. Se houver alguma coisa para apontar à sua deputada Jamila Madeira, parece-me que não é nós que nos compete fazer essa aferição. Se houver alguma ilegalidade, o que quer que seja, não nos parece que seja a nós que compete fazer essa aferição. Dito isto, caso entendam, caso se entenda que deve ser revisto, mas a verdade é que eu acho que não é, que isso já foi tratado naquela que é a nossa competência, na nossa sede.
Muito bem, muito obrigada, senhores deputados. Nesse caso, formularia a questão da seguinte forma. O requerimento, designadamente se os requerentes concordarem, o requerimento diz, requer que a comissão se pronuncie, estou a ler, se pronuncie sobre a compatibilidade ou não por parte da deputada Jamila Madeira no exercício do cargo de deputada com uma atividade profissional de consultora a tempo parcial na REN Serviços. No fundo, é este o pedido que consta do requerimento. E é nestes exatos termos que eu vou colocar à votação desta comissão se a comissão deve novamente, materialmente, não novamente, porque não foi votado o parecer. Enfim, se nestes devidos termos, eu vou colocar à votação se devemos debruçar-nos novamente sobre este assunto, e é uma primeira votação, e depois, consoante o resultado desta, em que termos. Portanto, de forma muito clara, o que estou a pôr à votação é se é entendimento desta comissão, que a dita comissão, se deve pronunciar sobre a compatibilidade ou não do exercício do cargo de deputada com a atividade profissional de consultora a tempo parcial na REN de Serviços pela senhora deputada, por parte da senhora deputada Jamila Madeira. Se abstém? Quem vota a favor? Muito bem. O resultado da votação é contra a admissão do requerimento, no fundo julgo que é esta a conclusão, com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do Partido Social Democrata e o voto a favor do Chega, estando ausentes os restantes que estão ausentes. Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e os grupos não. Não. Muito bem. Já está aqui. PCP, Bloco de Esquerda e ele. Muito bem. Nesse caso, estamos terminados por hoje. Muito obrigada. Até para a semana.